Time das Oito, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovici.
Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovici.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. E boa jornada, Cássia.
Muito obrigada, Mairovici. Bom dia.
O Milton, ontem cedo começou e prosseguiu no período vespertino o julgamento do Supremo sobre a chamada prisão em segunda instância. Já votaram 4 ministros e o placar é de 3 votos pela constitucionalidade da execução provisória. Votou contra o ministro relator Marco Aurélio, aliás, coerente com as suas posições anteriores.
Os demais ministros que votaram foram Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e todos esses 3 favoráveis à prisão já após a condenação em segunda instância.
Sim, Milton. E agora, atenção, fora da corte é visível o inconformismo popular por iminentes solturas de corruptos, incluindo os da Lava Jato. Como ressaltou o ministro Barroso no seu voto de ontem, o Brasil, no que toca ao ranqueamento dos países mais corruptos, e o levantamento foi feito pela Transparência Internacional, o Brasil está entre os mais corruptos do planeta. Ocupa a desonrosa 105ª posição. E olha, Milton, a ONU possui 193 Estados-membros que foram avaliados. Agora, Milton, convém destacar ser inadmissível, no Estado Democrático de Direito, a pressão ameaçadora por redes sociais, pressões que estão sendo feitas por parte de caminhoneiros.
Você se refere, Walter, às mensagens que partem de alguns líderes de caminhoneiros, têm circulado pelo WhatsApp principalmente, que ameaçam, inclusive, subir a rampa do STF se houver mudança de entendimento. Aliás, ameaça que foi motivo de ironia do ministro Marco Aurélio e de crítica solene de Celso de Mello.
Sim, Milton. Olha, os caminhoneiros não têm legitimação moral e nem ético-jurídico para exigir do Supremo a satisfação das suas vontades. Num caso, Milton, que é de interpretação constitucional difícil. Sobre essa questão da prisão em segunda instância, a maioria dos atuais ministros, a maioria já se manifestou por 4 vezes, em épocas distintas, sem que houvesse consenso. Para se sentir a dificuldade interpretativa, vale lembrar que o Supremo, em 2 oportunidades, e quando se tratou de fixação de jurisprudência, isso em 2009 e 2016, firmou entendimentos diametralmente opostos. A mudança da jurisprudência admitir a execução provisória ocorreu em 2016 e foi por votação apertada, 6 votos a 5. Antes, em 2009, a Corte Suprema havia decidido, e também por maioria, que a execução da pena só poderia acontecer depois do trânsito em julgado. Milton, a promessa dos caminhoneiros de causar um caos igual à última e danosa paralisação que fizeram, com desabastecimento da população, não é aceitável. A essa altura, convém até recordar o escritor americano Henri David Thoreau, e isso no seu famosíssimo ensaio sobre desobediência civil, ensaio escrito e publicado no século XIX e atual até o momento.
O que que nós temos a aprender com Thoreau?
Olha, sobre a desobediência civil dele, ele, para se ter ideia, ele inspirou o Gandhi na luta contra a dominação britânica. E inspirou também o Luther King na luta contra o racismo e pela igualdade de direitos civis nos Estados Unidos. O pacífico Thoreau ficou um dia preso por se negar a pagar tributos. Ele se negou porque achava tratar de fonte de financiamento do exército dos Estados Unidos na guerra contra o México. Para ele, Milton, a desobediência civil se admite quando o Estado, por seus poderes, perde a legitimação para decidir e impor condutas aos cidadãos. Mas dizia ele que a desobediência não pode ser violenta, com uso de força em detrimento da própria sociedade organizada. Em outras palavras, não pode ser da forma ameaçadora prometida pelos caminhoneiros.
Marovic, e quanto à sessão hoje que será retomada?
Olha, Milton, e atenção, o Toffoli disse, até porque ele tem compromissos posteriores, que a sessão vai das 14 em ponto, o que não costuma acontecer, das 14 às 17h45. Aí serão tomados os outros votos de 7 ministros, não o que resta. As posições são conhecidas, Milton. Não ocorrerão novidades. Por exemplo, Lewandowski, Celso de Mello e Rosa Weber seguirão o voto do Marco Aurélio contra a prisão em segunda instância. Em sentido contrário, é conhecida a posição pró-execução provisória antecipada de condenação, né, Milton, do ministro Fux. A Carmen Lúcia, pelos últimos vai-vem, é uma interrogação. E agora, atenção, o Gilmar contou, e a gente já disse aqui, que foi no programa do Bial, que Gilmar mudou de posição. Não vai mais admitir prisão em segunda instância e disse, sempre no Bial, por causa de abusos da Lava Jato e abusos revelados nas conversas divulgadas pelo site Intercept Brasil. O Toffoli, Milton, está metido numa camisa, como diziam os antigos, de sete varas. E ele, tempos atrás, e isso corre pela internet, um vídeo, votou e deu uma longa entrevista a favor da execução provisória da condenação como medida fundamental de combate à impunidade. Como sair dessa, se não com contorcionismos, Milton? E contorcionismo que nada tem de jurídico, porque o Toffoli, como revelou o jornal O Globo de ontem, quer que a execução provisória só ocorra depois da manifestação do Superior Tribunal de Justiça. Em média, atenção, em média, ele alongaria o início do cumprimento da pena só em 5 anos, viu, Milton? De 5 anos para frente. De lembrar que o Lula, já condenado no Superior Tribunal de Justiça no caso do Triplex, ainda usa de recursos internos, regimentais, nesse Superior Tribunal. Num pano rápido, Milton, calou fundo ontem, observado pelo ministro Barroso, que disse que constitucionalmente está preocupado de que as decisões do Supremo não estão sendo entendidas, compreendidas pelo povo, pelos jurisdicionados. E, para arrematar, Milton, colocar um ponto final, também calou fundo o 5-0 de ontem. O portador de lobos, Portalupe, foi engolido por um lobo português.
E eu fiquei pensando o contorcionismo que você fez para chegar nesse assunto. Muito obrigado. Está aprendendo com os ministros do STF. Obrigado, Walter Mayrovich. Obrigado, até mais.
Tchau.
Tchau.